dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 4 de julho. É o dia da independência dos Estados Unidos. Foi em 1776 e é feriado hoje aqui. Lá fora hoje o calor continua a apertar, 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Bill Andrade. Começar por ver notícias a esta hora. Aldeões atacam militantes da Al-Shabaab na Somália. O filho do líder do Estado Islâmico terá sido morto na Síria. Hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola, como sempre. João Lourenço falou no Parlamento Europeu. Temos extratos desse discurso e temos reações de Angola.
O líder do Observatório Económico e Social, Fernando Pacheco, disse que a intervenção do presidente João Lourenço serviu para aproximar a Angola à velha Europa, cuja relação não foi valorizada pelo anterior governo.
E da Europa, da parte de uma acérrima crítica do anterior governo de Eduardo dos Santos, temos também reação.
Um discurso inteligente que sabe valorizar o que deve ser valorizado na nova atitude das autoridades angolanas, que não ilude os problemas.
É positivo que ele tenha vindo cá.
Vamos também falar de trabalhadores nas empresas de pesca de Benguela e da Movicel. Ambos os grupos estão descontentes, nós vamos explicar porquê. E vamos falar de veteranos. Há pagamento de subsídios na Uila. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, uma vista de olhos do que vai pelo mundo. Mergulhadores da Marinha Tailandesa publicaram hoje um novo vídeo de jovens encurralados numa caverna há quase duas semanas. As autoridades estão a estudar o melhor meio de retirar os jovens do local, receando-se que novas chuvas possam dificultar ainda mais as operações de salvamento. Os jovens de uma equipa de futebol, de idades compreendidas entre os 11 e 16 anos de idade, e o seu treinador de 25 anos, foram encontrados na segunda-feira. Tentativas de os retirar com o auxílio de mergulhadores será difícil, porque muitos deles não sabem nadar. O governador da região disse que não serão tomadas decisões sem se estar totalmente seguro que é possível evacuá-los com segurança. Equipas de salvamento estão a bombear água para fora do sistema de caves, mas mais chuvas estão previstas para o fim de semana. O filho do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu num ataque suicida na cidade de Homs, na parte ocidental da Síria, disse a agência de notícias daquela organização, Al-Nashir News. A agência publicou a foto de um jovem que disse ser Hudayfa al-Badri, que morreu numa operação contra forças russas e do governo sírio em Homs. As autoridades militares americanas disseram ter informação de que al-Badri teria morrido, mas recusaram-se a confirmar a notícia. Pelo menos 15 pessoas morreram no centro da Somália em confrontos entre aldeões e militantes da Al-Shabaab que tentavam recrutar jovens para combaterem ao seu lado. Fontes locais disseram que 10 militantes e 5 aldeões morreram nos confrontos na aldeia de Ad, na zona central de Galmudug. Falando à Voz da América, um aldeão que pediu o anonimato disse que os combates começaram quando os militantes da Al-Shabaab exigiram que a aldeia fornecesse jovens para combater ao seu lado. A Al-Shabaab disse que tinha defendido a aldeia de um ataque de forças regionais, afirmando ter morto 15 soldados. E o presidente da França, Emmanuel Macron, apelou hoje à África e à Europa para que construam uma solução conjunta e duradoura na questão dos imigrantes. Ele falava perante 300 jovens empreendedores no segundo dia da sua visita à Nigéria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço discursou hoje no Parlamento Europeu, onde abordou a cooperação com a União Europeia e também à atual situação em Angola. Foi a primeira vez que um presidente angolano falou perante o Parlamento Europeu. Um dos aspectos do discurso que chamou a atenção foi a referência ao fluxo de imigração de africanos para a Europa. Nós temos aqui extratos do discurso de João Lourenço.
O executivo angolano continua empenhado em aprofundar o processo democrático e em melhorar as condições que permitam um ambiente favorável à diversidade de opiniões, à liberdade de expressão e, no geral, ao respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Desde 2008, que a República de Angola realiza eleições periódicas, livres, justas e transparentes, participadas por diferentes partidos e coligações de partidos, com vista a legitimar o poder, elegendo o Presidente da República, os deputados da Assembleia Nacional e a formação do Executivo do Governo. O Executivo que dirijo tem focado a sua atenção na implementação de programas de estabilização macroeconómica e de consolidação fiscal, com vista a reduzir os efeitos da inflação e a normalizar o mercado cambial. No quadro da moralização da sociedade, da criação de um melhor ambiente de negócios e de maior atenção ao investimento privado estrangeiro, levamos a cabo uma verdadeira cruzada contra a corrupção e a impunidade em toda a sociedade, com destaque para os chamados crimes do colarinho branco, cujos resultados positivos asseguramos que em breve começaremos todos a sentir e a beneficiar. A África vive hoje um clima de conflitos internos, de insegurança, de crise económico-financeira, de terrorismo, de fome e pobreza e, como consequência, vem conhecendo sucessivas vagas de imigração em direção ao continente mais próximo, o continente europeu. Esta é uma situação que a todos nos envergonha. É triste e revoltante constatar que cerca de 6 séculos depois de os filhos de África terem sido levados em condições degradantes nos navios negreiros para as Américas, onde, na condição de escravos, contribuíram para o florescimento de grandes economias, hoje a saga se repete, embora numa conjuntura diferente.
Eram extratos do discurso de João Lourenço no Parlamento Europeu. A eurodeputada portuguesa socialista Ana Gomes assistiu ao discurso do presidente em Estrasburgo e, em declarações à Voz da América, considerou ter sido uma intervenção inteligente, que não escondeu os problemas e que colocou Angola na agenda da Europa. Ela também destacou a referência à crise migratória que Lourenço considerou ser uma vergonha para a África.
Um discurso inteligente que sabe valorizar o que deve ser valorizado na nova atitude das autoridades angolanas, que não ilude os problemas, muitos problemas que há pela frente, sobretudo na aplicação, mesmo do que é politicamente correto e que foi dito, e que insere, portanto, o contexto angolano também num contexto africano e global. Eu achei particularmente interessante o facto de ele ter ligado a contribuição dos africanos trazidos para a Europa e para outros pontos do mundo, para outras grandes economias pela escravatura e a situação com muitos africanos a fugir da opressão e da miséria e da responsabilidade que ele viu e identificou como que sendo africana também é europeia e como ambos os continentes podem trabalhar para, de facto, os filhos da África poderem permanecer com emprego, com oportunidades, com dignidade nos seus países. É positivo que ele tenha vindo cá, é positivo que tenha posto, digamos, Angola com esta nova atitude e face às mudanças que ele já conseguiu operar no contexto angolano, no mapa europeu.
A eurodeputada Ana Gomes realçou também o facto do presidente angolano ter reiterado a sua luta contra a corrupção. Entretanto, num breve encontro que manteve com João Lourenço, Ana Gomes referiu-se ao julgamento em curso do jornalista Rafael Marques por denunciar a corrupção.
O grande desafio, como aliás eu tive a oportunidade de dizer ao próprio presidente João Lourenço quando o cumprimentei no final, de facto, levar isso à prática, sobretudo porque sabemos que há ainda muitas disfunções, designadamente no sistema de justiça angolano. Eu chamei a atenção para o facto de neste momento estar a ser julgado e acusado pela Procuradoria de Angola o corajoso jornalista Rafael Marques por ter exposto o anterior Procurador-Geral por diversos crimes, incluindo de corrupção, e o dito ex-anterior Procurador-Geral não estar a ser julgado.
Na conversa que manteve com o Presidente Lourenço e quando falou da questão de Rafael Marques, houve alguma reação dele, alguma resposta?
Cordial, ao meu cumprimento, ele sorriu e encolheu os ombros. Bom, vamos ver.
Era a eurodeputada portuguesa Ana Gomes a reagir ao discurso do presidente angolano no Parlamento Europeu. Ela estava a falar com o colega Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, em Luanda, o Venâncio Rodrigues foi buscar a reação dos angolanos.
Para o jornalista Lídio Manuel, o pronunciamento de João Lourenço cria uma expectativa no seio da União Europeia, restando agora que as promessas feitas sejam cumpridas. Lídio Manuel disse que a moralização da sociedade passa por levar à justiça os cidadãos implicados em atos de corrupção sem distinção.
Do ponto de vista económico, está muito mais do que provado de que não basta a força de vontade. É necessário fazer mais. Do ponto de vista também político, uma série de promessas que foram feitas do combate à corrupção, do combate à impunidade, mas não há ainda nada de concreto.
Por seu turno, o líder do Observatório Económico e Social, Fernando Pacheco, disse que a intervenção do presidente João Lourenço serviu para aproximar Angola à velha Europa, cuja relação não foi valorizada pelo anterior governo. Pacheco disse que o presidente angolano devia destacar a abertura democrática que o seu governo tem estado a ensaiar desde que tomou posse.
A primeira vez o presidente angolano discursa no Parlamento Europeu e isso, penso, é revelador da nova diplomacia que o presidente João Lourenço tem vindo a incitar, acadamente para tentar criar uma nova imagem de Angola no mundo, em particular na Europa. Revela que há essa intenção de melhorar a imagem de Angola junto dos países europeus e, em particular, da União Europeia. Isto parece-me a mim que é bastante importante.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos um pouco mais para o sul, para Benguela. Centenas de postos de trabalho foram criados por três companhias de pescas que resultam de parcerias entre angolanos e chineses. Foi um investimento total superior a 65 milhões de dólares. Mas trabalhadores denunciam agora as condições de trabalho. O João Marcos tem as queixas e a reação.
Alguns dos cerca de 800 jovens empregados disseram, sob anonimato, que a descarga e o processamento do pescado são missões bastante duras para quem não vê recompensa.
O salário mesmo é pouco, o trabalho é tão duro. Nós somos homens da descarga, usamos peixe por dentro, potiero, mil quanza, sem poder. Somos dependentes dos barcos, quando os barcos chegam mais cedo, trabalhamos e ali pronto, vamos em casa. Segunda é domingo, mas já domingo é pescado.
O emprego não garante proteção ao trabalhadores. Há muito sofrimento, há muito trabalho aqui na empresa e o salário é um salário miserável. Tem horário de saída, mas a lei geral de trabalho protege os trabalhadores e os trabalhadores devem trabalhar de 8 a 8 horas.
A alimentação, conforme denunciam homens do mar, está longe do mínimo que se exige.
É uma pobreza, por isso que muitos trabalhadores aqui ficam doentes.
Situações como estas levarão o Sindicato das Pescas e Derivados a empresas que, conforme apurou a Voz da América, chegam a faturar entre 200 e 300 milhões de kwanzas por dia, uma média a rondar os 150 mil dólares. O secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, a Distrita 1 da Confederação Sindical, Joaquim de Souza, diz estar a par das ocorrências.
A situação laboral é um tanto quanto delicada. Há irregularidades que violam automaticamente a lei geral do trabalho, porque eles trabalham de segunda até domingo, nem têm o proveito de horas extras, porque a empresa não paga isso. Então pensamos que dentro desta conjuntura de situações, nós poderemos tanto vir a colmatar algumas situações.
O empresário angolano Paulo Salvador, administrador de uma das firmas, promete melhorias.
Para os textos, nós ainda não temos o salário estipulado para o pessoal. Que dentro em breve vamos começar já, a partir de hoje mesmo, vamos já trabalhar sobre os salários e vamos começar a pagá-lo com dignamente.
A parte chinesa, que fica a comandar as operações marítimas, surge apenas, pela voz de Xu Xu, a confirmação do que constatou a nossa reportagem.
É mínimo pagamento por dia 1.000 kwanza.
Qual é o máximo?
Tem de, por dia de 6.000 kwanza também.
Esse 1.000 kwanza por dia abrange também os chineses, não?
Não, não é de chineses.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora vamos continuar a falar de uma outra situação laboral. Os trabalhadores da companhia de telecomunicações Movicel poderão entrar de novo em greve. Razão? O despedimento de 3 representantes da comissão sindical. Há cerca de 2 meses atrás, os trabalhadores da Movicel estiveram em greve, exigindo, entre outras coisas, melhores salários. O despedimento é visto agora como retaliação. Coque Mucuta.
Costa Fernando dos Santos, primeiro secretário do sindicato da Movicel, diz que, caso a direção da empresa não recua das perseguições e da demissão contra a comissão sindical, brevemente será convocada uma nova greve que poderá decorrer por tempo indeterminado.
Todos os atos praticados na negociação devem ser atribuídos à comissão sindical como representante legítimo dos trabalhadores e não individualmente, como se tivessem violado os seus deveres enquanto trabalhadores. Com estes atos, a Direção-Geral da Movicel furta-se em implementar os acordos de 11 de maio de 2018, violando grosseiramente o acordo mutuamente assinado por todos. O despedimento da direção da Comissão Sindical visa instaurar o clima de medo, a intimidação e o desaparecimento do associativismo sindical, que é um direito consagrado na Constituição da República de Angola e na Lei Geral do Trabalho. Deste modo, apelamos ao bom senso da Direção-Geral da Movicel Telecomunicações S.A. a primar por uma postura civilizada e cumprir com o acordado a 11 de maio, para que não se repita o 7 de maio, ou seja, a greve geral, que poderá ser de consequências incalculáveis. Solicitamos a anulação da medida disciplinar aplicada aos membros da Comissão Sindical. Continuamos abertos ao diálogo para que sejam ultrapassadas as nossas divergências. Apelamos, por último, aos trabalhadores da Movicel Telecomunicações S.A. a manter serenidade e coesão em torno da Comissão Sindical, pois, a exemplo do 7 de maio, contamos com a adesão de todos se formos obrigados a declarar de novo greve geral.
Okimukuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar da situação na província nortenha de Cabo Delgado e de outras questões também. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitjanoco. Estamos na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês. O nosso número no WhatsApp, para uma foto, um vídeo que queira enviar, ou uma crítica ou uma sugestão, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Moisés Camabaia. Ele é ex-deputado do MPLA, está reformado. Foi também combatente da luta, conhece bem o MPLA, ex-professor. E ele, vamos discutir a história, nacionalistas esquecidos de Angola e outros temas, claro está. Ele é autor de Rosário Neto, um protagonista da Guerra de Libertação de Angola. Portanto, sexta-feira, Moisés Camabaia, no Angola. Fala só. O problema da falta de pagamento de pensões e subsídios a ex-militares é um problema enorme com que todo o país se debate. Mas pontualmente há boas notícias. Uma delas chega-nos da Huila, onde o Distrito de Recrutamento e Mobilização da Região Militar Sul, destacado nesta província, deu por encerrado, com sucesso, o pagamento de subsídios a 6.185 ex-militares extintas FAPLA e FALA. Teodoro Albano.
Entre os beneficiários estão, em maioria, ex-militares da categoria de soldados, mais de 5 mil, e sargentos, em número superior a 500 homens. O chefe de recrutamento e mobilização da região militar sul, Raul Grança, na hora da apresentação dos números, faz um balanço positivo do processo.
Foram atendidos 11 sargentos-maior, 166 primeiros sargentos, 144 segundos sargentos, 266 terceiros sargentos, somando 587 sargentos. Foram atendidos também 5.598 soldados, totalizando os 6.185 ex-militares, dos 6.312 planificados.
De fora ficaram 127 ex-militares cadastrados, cujos nomes não constaram da base de dados. Aquele oficial superior declinou qualquer responsabilidade em relação aos desmobilizados que escaparam do processo de pagamento dos subsídios.
O processo correu da melhor maneira possível. Agora, se alguém que devia constar das folhas dos subsídios não constou, a responsabilidade não é da equipa técnica. Mas a equipa técnica, enquanto equipa encarregue da execução dessa atividade, está tudo a fazer para apresentar as reclamações à direção das Forças Armadas.
O chefe de recrutamento e mobilização da região militar sul, Raul Graça, e o processo de pagamento de subsídios aos ex-militares na Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos para o Mundial de Futebol, claro está, já temos todos os jogos dos quartos de final, que começam na sexta-feira. Nesse dia temos dois jogões em perspectiva. Primeiro, Uruguai-França. Oh lá lá, como dizem os franceses. A grande questão neste jogo é saber se Cavani vai poder jogar. O avançado do Uruguai lesionou-se no jogo com Portugal, em que marcou os dois grandes golos da vitória. Se Cavani não jogar, o Uruguai sem dúvida vai se ressentir. Embora os técnicos da seleção façam notar que já houve jogos durante a qualificação em que Cavani não jogou. França chegou aos quartos de final com 3 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 4 sofridos. Uruguai chega com 4 vitórias, também 7 golos marcados, mas um só sofrido. É, o Uruguai tem boa defesa. O outro jogo desta sexta-feira é o Brasil-Bélgica. Brasil chega com 3 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 1 só sofrido. Bélgica chega com 4 vitórias, só ganha a Bélgica, e marca muitos golos, 12 golos marcados, 4 sofridos. O defesa da Bélgica, Meunier, diz que não sabe como é que vai travar o Neymar. Portanto, na sexta-feira, temos Brasil-Bélgica, BB.
BB, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé?
É, muita gente a olhar para o BB, sem dúvida. No sábado, os outros dois jogos dos quartos de final são, primeiro, Suécia e Inglaterra. Este vai ser a doer. Suécia chega aos quartos de final, 3 vitórias, 1 derrota, 6 golos marcados, 2 sofridos. Inglaterra chega com 2 vitórias, 1 derrota, 1 empate, desempatado a penaltis, 9 golos marcados, 4 sofridos. É, defesa inglesa parece que deixa entrar muito. Ontem, Inglaterra quebrou o feitiço de nunca ganhar em penaltis, derrotando a Colômbia nos penaltis 4-3. Festa grande dos ingleses. O jornal Guardian tinha um cabeçalho a dizer: sim, podemos. Yes, we can. E depois, no sábado, o jogo que vai parar toda a Rússia, que ninguém esperava chegar até aqui. Rússia vai defrontar a habilidosa equipa da Croácia. Rússia chega aos quartos de final. 2 vitórias, 1 derrota, 1 empate, que foi desempatado a penaltis. 9 golos marcados, 5 sofridos. Croácia chega com 3 vitórias, 1 empate, desempatado a penaltis. 8 golos marcados, 2 sofridos. Depois, na próxima semana, meias finais. Mas primeiro, vamos ver quem passa. É Ronaldo, verdade, porque todos falam que vai para o Juventus. Juventus estaria pronto a pagar 100 milhões ao Real Madrid e 35 milhões de salário anual ao Cristiano Ronaldo. Vai ou não vai? Todos os grandes jornais europeus de desporto e não só dizem que está tudo nesse caminho, mas a grande questão é o que o Juventus vai fazer com o seu avançado Mandzukic, que está a jogar na seleção croata. Interessante. Mas voltando ao Mundial, todos já devem ter notado que o treinador da seleção inglesa, Gareth Southgate, veste sempre com gravata e fato, mas sem casaco, só colete. Pois, é agora uma declaração de moda, só colete. A venda de coletes em Inglaterra aumentou 35%. A loja que forneceu o fato a Southgate chama a esse aumento de vendas efeito Southgate. A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foi cenário de ataques por um grupo que muitos dizem ser radicais islâmicos. Para alívio da população local, contudo, nos últimos dias a situação parece ter acalmado. Adina Soalé.
Há mais de uma semana que a província de Cabo Delgado não registra ataques. A segurança foi reforçada e a população tenta retomar as suas atividades normais, mas ainda com medo. A administradora de Macomia, Joaquina Nordini, revela que o governo provincial está a tratar a situação dos ataques mais recentes, que deixaram 7 pessoas mortas e 164 casas e 5 viaturas incendiadas, mas não avançou mais detalhes. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Obrigado, Adina. A Adina vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da situação que se está a viver na província nortenha de Moçambique, de Cabo Delgado, província rica em gás, mas que tem sido o cenário de atos violentos. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, dentro de aproximadamente 3 minutos. Até lá, vamos ficar com a música moderna, a música americana de Dua Lipa, Be The One.
I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone.
Just
as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 4 de julho de 2018, dia de independência dos Estados Unidos. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola 18 e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 16 e 30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. Nas notícias, mergulhadores da Marinha Tailandesa publicaram hoje um novo vídeo de jovens encurralados numa caverna há quase 2 semanas. O filho do líder do grupo Estado Islâmico, Abubakar al-Baghdad, morreu num ataque suicida na cidade de Homs, na Síria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sincha Oku, em Gabu. Também na Guiné-Bissau, isto na capital Bissau, estamos na Rádio Pidjigiti e na capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Esta emissão e notícias da Voz da América estão presentes na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram e também no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, para a interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584, com a produção de Doris Dodson, na técnica Bill Andrade. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19:32 em Moçambique, João Santa Rita, notícias a esta hora.
Mergulhadores da Marinha Tailandesa publicaram hoje um novo vídeo dos jovens encurralados numa caverna há quase 2 semanas. As autoridades estão a estudar o melhor meio de retirar os jovens do local, receando-se que novas chuvas possam dificultar ainda mais as operações de salvamento. Os jovens, de uma equipa de futebol e de idades compreendidas entre os 11 e 16 anos de idade, e o seu treinador de 25 anos, foram encontrados na segunda-feira. Tentativas de retirar os jovens com o auxílio dos mergulhadores será difícil porque muitos deles não sabem nadar. E o governador da região disse que não serão tomadas decisões sem estar totalmente seguro que é possível evacuá-los com segurança. Equipas de salvamento estão a bombear água para fora do sistema de cavernas, mas mais chuvas estão previstas para o fim de semana.
O filho do líder do grupo Estado Islâmico, Abubakar al-Baghdad, morreu num ataque suicida na cidade de Homs, na parte ocidental da Síria, disse a agência de notícias daquela organização Al-Nasr News. A agência publicou a fotografia de um jovem que disse ser o Dayafa al-Badrid, que morreu numa operação contra forças russas e do governo sírio em Homs. As autoridades militares americanas disseram ter informação de que al-Badri teria morrido, mas recusaram-se a confirmar a notícia.
Pelo menos 15 pessoas morreram no centro da Somália em confrontos entre aldeões e militantes da Al-Shabaab, que tentavam recrutar jovens para combaterem ao seu lado. Fontes locais disseram que 10 militantes e 5 aldeões morreram nos confrontos na aldeia de Ad, na zona central de Galmudug. Falando à Voz da América, um aldeão que pediu o anonimato disse que os combates começaram quando os militantes da Al-Shabaab exigiram que a aldeia fornecesse jovens para combaterem ao seu lado. Al-Shabaab disse que tinha defendido a aldeia de um ataque de forças regionais, afirmando ter morto 15 soldados.
O presidente da França, Emmanuel Macron, apelou hoje à África e à Europa para que construa uma solução conjunta e duradoura na questão dos imigrantes, ao discursar para 300 jovens empreendedores no segundo dia de visita à Nigéria. Macron detalhou a sua visão da crise dos imigrantes, que atualmente está a abalar a União Europeia e que terá que ser resolvida a longo prazo em África. A resposta duradoura é construir um futuro melhor nos países africanos, como no Senegal, na Costa do Marfim ou na Nigéria, onde aos jovens faltam oportunidades económicas, defendeu o presidente francês, lembrando que a Europa não pode aceitar a todos. Emmanuel Macron reiterou ainda a necessidade de controlar a demografia em alguns países e de lutar contra os traficantes, que, segundo ele, têm ligações estreitas com terroristas ativos no Sahel.
O relator especial para os direitos humanos das Nações Unidas no Mali, Alioune Tiné, apelou hoje às autoridades de Bamako para investigarem o que disse ser o aumento alarmante da violação de direitos humanos no país, que atualmente atravessa uma grave crise humanitária. Tiné assegurou a existência do que chamou de testemunhos que falam sobre ataques realizados por grupos armados que provocaram mortes, feridos e destruição de propriedade, obrigando a população a fugir das suas casas. O relator referiu também os ataques indiscriminados realizados por grupos extremistas, segundo relatos dos membros da sociedade civil e representantes da comunidade da cidade de Mopti. Tiné pediu também a investigação dos assassínios de 123 pessoas entre 26 de abril e 18 de maio deste ano.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições anunciou a suspensão do início de candidaturas dos partidos para as eleições autárquicas, isto por falta de legislação para o efeito. Detalhes com o William Mopote.
Depois de terminada a fase de inscrição dos partidos e movimentos cívicos interessados em participar nas eleições autárquicas de 10 de outubro, estava previsto para iniciar amanhã até o dia 27 do mês em curso, mas o processo fica agora suspenso até uma data a anunciar. Tudo por falta de uma legislação adequada. Paulo Quinica é o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
Não existe neste momento uma legislação que permita a recessão das candidaturas nas condições atuais. Portanto, são estas questões processuais em que falta o detalhe do modus faciendi.
Depois da aprovação de uma emenda constitucional que define o novo modelo de eleição no quadro da descentralização política, falta agora adequar a lei eleitoral aos novos comandos. Para o dia 21 de junho passado, estava agendada uma sessão extraordinária do Parlamento para ajustar a legislação. A mesma ficou cancelada porque a Frelimo, bancada maioritária, condiciona essa revisão à desmilitarização da RENAMO. O fato agora é que a data das eleições pode estar em causa.
Mal a CNE tenha uma lei processual, avança na recalendarização. Dependendo do dia em que a lei for aprovada, isso é que irá nos permitir ver se conseguimos ainda realizar as eleições autárquicas no dia 10 de outubro ou não.
Francisco Assis, jurista e politólogo moçambicano, diz que esta situação vai impactar negativamente o processo eleitoral.
O impacto vai ser negativo, porque de facto é um processo já programado e nós já vamos para, em termos de processos eleitorais, o povo moçambicano já está habituado de tempo em tempo e no período exato ter os seus processos eleitorais prontos, com todo o manancial gasto com a questão de recenseamento eleitoral. Portanto, isso tem impacto, de facto, primeiro negativo, porque somos um país sem muitos recursos e qualquer alteração de um processo significa uma logística renovada em relação a este processo. Portanto, para mim o impacto é negativo e eu penso que isto é um cenário que já vem sendo desenhado desde o próprio Parlamento, não é? Quando anulou a sessão extraordinária, já estava claro que qualquer coisa poderia acontecer. Portanto, este é de facto um segmento já do processo que começa com a própria Assembleia da República.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apolt, e nós continuamos a reportar sobre Moçambique, onde a província de Cabo Delgado tem registrado nos últimos dias ataques que resultam em mortes e muita destruição. Há centenas de deslocados internos. Nas aldeias atacadas, a população, entretanto, procura reerguer-se, tal como apurou Adina Sualehe.
O líder da aldeia Enaun de Maurício Miranda disse que do levantamento feito à população precisa de 30.620 estacas para reconstruir as suas casas. Na localidade, há falta de material, mas até ao momento já conseguimos mais de 2.000 estacas, resultante de apoio das aldeias vizinhas, disse Miranda, que pediu apoio das pessoas de boa vontade para ajudarem na reconstrução.
Nesses dias, no modo ataque, está um pouco silêncio, só que estamos, porque já recebemos uma força que está nos guarnecer aqui, estamos, e só que sofremos com a situação de não ter casas. São 164 casas queimadas, as pessoas que estão no ar de migração são 164 famílias. Só na aldeia de Naunde, só sozinhos, são 164 casas queimadas. Epa, aqui nós não temos como fazermos. A primeira coisa é em termos de construção, ali requer o esforço que pode. Nós fizemos a matemática, com 174 casas, precisa de 30.620 tacas que precisam para a construção.
Há mais de uma semana que a província de Cabo Delgado não registra ataques. A segurança foi reforçada e a população tenta retomar as suas atividades normais, mas ainda com medo, como disse a Voz da América, o residente de Macomia, que pediu ao governo para deixar as forças de segurança no local.
A segurança está bem segurada. Nas machambas, outras pessoas vêm e outras pessoas não vêm nas machambas, por causa desses homens que estão no mato. Quase há uma semana atrás, não estávamos ouvindo nada, estávamos calmos. Isso aí eu gostaria de avisar para isso aí não haver mais e ser que no fim, para nós que continuarmos nas machambas trabalhar. Eu gostaria que o governo fazer assim para frente, que a proteção ir para frente, não que mandar aqueles homens que estão nos protegendo para voltar atrás, não. Ficar sempre a nos proteger.
A administradora de Macomia, Joaquina Nordini, revela que o governo provincial está a tratar a situação dos ataques mais recentes que deixaram 7 pessoas mortas e 164 casas e 5 viaturas incendiadas, mas não avançou mais detalhes.
O presidente primeiro vinha no âmbito da governação aberta, aquela visita que não terminou daquela vez. Então, uma das questões que abordou que em torno disso foi uma cerimônia pública. Toda a informação nós temos...
Na sua recente visita a Cabo Delgado, o chefe do Estado, Felipe Nyusi, garantiu proteção à população e pediu que sejam vigilantes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehi.
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, inicia esta quinta-feira uma visita a Moçambique, numa altura em que não parece haver sinais de crispação no relacionamento entre os dois países, à exceção do caso de um empresário luso raptado há quase 2 anos, cujo processo de investigação acaba de ser reaberto pelas autoridades moçambicanas. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, apurou que para Portugal o rapto de António, ou melhor, Américo Sebastião, em julho de 2016, no distrito de Maringo, na província de Sofala, do ponto de vista diplomático, era uma situação delicada, mas recentemente as autoridades portuguesas receberam de Moçambique garantias de cooperação política para esclarecer o mesmo caso.
Não se sabe se este assunto estará em cima da mesa nas conversações entre António Costa e as autoridades moçambicanas durante a visita, cujo programa inclui a realização da terceira cimeira luso-moçambicana. Para a embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Amélia de Paiva, Lisboa pretende desenvolver uma nova etapa de relacionamento bilateral com Maputo e está apostada em que isso possa acontecer.
Assinámos no final do ano passado, com Moçambique, no decurso da visita da Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, um novo programa estratégico de cooperação e, portanto, estamos, como amigos de Moçambique que sempre fomos, muito empenhados em continuar estas parcerias entre os dois Estados, mas parcerias também privadas, entre empresas, entre cidadãos, instituições, universidades, para continuar este caminho que esperamos que seja de prosperidade para o povo moçambicano.
Parcerias cujo estabelecimento pode ser facilitado pela partilha de uma língua comum que permite um rápido enquadramento da intervenção de empresários portugueses em diferentes áreas de desenvolvimento de Moçambique.
O empresariado moçambicano deve continuar a investir naquilo que nós temos, que é espaço, terra, apostar na agricultura, na agropecuária, serviços, a pesca. Temos que trazer tecnologia. É por isso que estas parcerias devem ser na perspectiva de trazermos tecnologia para nós trazermos valor acrescentado aqui para o nosso país.
Salim Abdullah, presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para o governo moçambicano, na voz da respectiva porta-voz, Ana Kungwana, a expectativa em torno da visita de António Costa é grande.
A expectativa é naturalmente de consolidar tudo aquilo que já são conquistas em termos de relacionamento entre os dois povos e governos.
Entretanto, relativamente ao corte do apoio ao orçamento de Estado moçambicano por parceiros internacionais, na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas, a embaixadora de Portugal em Maputo disse querer, tal como outros doadores têm vindo a afirmar, que é importante que continue o diálogo com Moçambique para que a ajuda possa ser reatada.
É importante que esse diálogo seja um diálogo franco, construtivo e que possamos sentar-nos à mesa e trabalhar estas matérias de uma forma muito construtiva e aberta e positiva. Tem sido sempre essa a posição de Portugal e continuamos a defender que o diálogo para se poderem alcançar soluções para esta, como noutras matérias, é fundamental.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos à praia para dizer que na comemoração de mais um aniversário de independência dos Estados Unidos da América, o embaixador americano acreditado na cidade da praia destaca a excelência das relações de cooperação com Cabo Verde e desdramatiza os receios à volta do acordo militar SOFA assinado entre os dois países. Trata-se de um acordo normal com o propósito de reforçar a cooperação no domínio de formação e operação conjunta na vigilância do território marítimo, diz o embaixador Donald Halfin.
Nunca vamos pôr nenhuma tropa, nenhum soldado aqui sem um acordo com o governo. E o SOFA não é esse acordo. O SOFA diz que são as imunidades e proteção e as regras sobre nossos soldados aqui. Já temos aqui, às vezes, para exercícios ou formação para nossos colegas cabo-verdianos. Este acordo é normal com muitos países, como, por exemplo, Portugal e Senegal.
Certo é que isso tem causado algumas dúvidas na sociedade cabo-verdiana e classe política, com o PCV, maior partido da oposição, a não se mostrar contra o acordo, mas coloca reserva quanto à sua constitucionalidade. Já o CID, outra força política da oposição com assento parlamentar, não vê com bons olhos este acordo militar, por entender que pode beliscar com a soberania nacional. Por seu lado, o MPD, partido que suporta o governo, considera que se trata de um acordo que se enquadra dentro dos parâmetros internacionais e que foi assinado com outros países, daí não ver motivos para tantas dúvidas. Sobre o assunto, o antigo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Cabo-Verdianas disse à Voz da América que, do ponto de vista militar, em princípio não há problemas para Cabo Verde, mas pode-se questionar os termos do acordo na parte que toca a possíveis conflitos que possa haver entre militares americanos e cidadãos cabo-verdianos e outros no território nacional. Quanto às dúvidas levantadas no que tange à constitucionalidade do documento, o brigadeiro Antero Matos espera que as coisas sejam clarificadas pelo Tribunal Constitucional.
Um cabo-verdiano, perante um crime de um norte-americano, esse como terá de ser julgado nos Estados Unidos da América, o cabo-verdiano, para defender, terá de ir pleitear nos tribunais norte-americanos. Isto é penalizante para o cidadão cabo-verdiano. Mas é algo que acontece em muitas partes do mundo, não é algo inédito, de modo que, ao aceitar dispositivos desta natureza, obviamente que o Estado de Cabo Verde terá pensado em contrapartida. O governo terá tido as suas razões para aceitar esse dispositivo.
Acordo militar SOFA, assinado entre Estados Unidos da América e Cabo Verde, a suscitar algumas dúvidas no seio da sociedade e classe política nacional. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, ocupa um lugar especial no coração dos americanos. Por todo o país, os cidadãos tradicionalmente reúnem-se para piqueniques em lugares onde podem assistir a espetáculos com fogo de artifícios para celebrar o nascimento do país em 1776 e reafirmar a pujança da democracia nos Estados Unidos. Nos últimos anos, entretanto, a democracia parece estar sob ataque num país politicamente polarizado, onde as vozes, muitas vezes carregadas de raiva, e onde é difícil encontrar um meio termo ou um terreno comum. Álvaro Ligeiro Andrade.
Nada une os americanos como os fogos de artifício no dia 4 de julho. É hora do país recuperar o fôlego coletivo e refletir sobre os ideais democráticos sobre os quais foi fundado. Estes ideais voltaram-se para protestos nas ruas nos últimos dias, incluindo sobre o tema da imigração, que levou milhares de pessoas a muitas cidades do país. A próxima batalha é para substituir o juiz do Supremo Tribunal, Anthony Kennedy, que anunciou a sua reforma e também já aumenta as divisões. Ambos os lados estão com muita energia, incluindo a senadora democrata por Massachusetts, Elizabeth Warren. As pessoas estão a levantar-se. Donald Trump não é rei. Ninguém chega ao Supremo Tribunal sem passar pelo Senado dos Estados Unidos, afirmou Warren. Os defensores de Trump também se manifestaram ultimamente entusiasmados com um presidente que prometeu lutar contra Washington e restaurar a grandeza da América. Estamos a recuperar o nosso orgulho, estamos a recuperar os nossos empregos, estamos a recuperar a nossa riqueza. E para os cidadãos desta grande terra, estamos a trazer de volta o sonho americano, garantiu Trump. Durante a atual presidência de Donald Trump, as diferenças políticas se intensificaram, particularmente com a investigação em curso sobre uma suposta interferência russa nas eleições de 2016, liderada pelo investigador especial Robert Mueller. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos apoia a investigação, mas muitos republicanos, como o congressista Trey Gowdy, veem isso como algo que divide a América. As divisões políticas no país são reais e às vezes metem medo, diz o historiador Alan Lichtman. As pessoas sentem que estão a ser colocadas fora da América simplesmente por causa das crenças políticas, género, raça, religião. E, na verdade, nós há muito que não vivíamos isso na América moderna. Por causa da intensa lealdade de um lado e oposição do outro, que Trump gera, o presidente passou a simbolizar a crescente divisão política, afirma o pesquisador da empresa de sondagens Gallup, Frank Newport. Desta forma, o crescimento económico, em termos relativos, não se traduziu numa aprovação pessoal do presidente ou na satisfação das pessoas. Na sua maior parte, os americanos gostam de deixar a política de lado no dia 4 de julho e celebrar a democracia. Mas muitos temem que as acentuadas divisões políticas tornem mais difícil encontrar um terreno comum num país onde a democracia é vibrante, mas que também está a ser pressionada.
O governo do Zimbábue rejeita um relatório da Human Rights Watch que denuncia trabalho infantil nas plantações de tabaco. O relatório, uma colheita amarga, tem 105 páginas e mostra como crianças nas plantações de tabaco são impedidas de estudar e passam o dia em atividades que colocam em risco a sua saúde e segurança. Um dos grandes riscos é a doença de folha verde de tabaco causada pela absorção de nicotina das folhas de tabaco através da pele. A Human Rights Watch entrevistou 14 crianças e adultos que reportam ter sentido sintomas consistentes com envenenamento por nicotina, como náuseas, vómitos, dores de cabeça e tonturas. Entrevistado pela Voz da América, o secretário do Ministério do Trabalho e Segurança Social do Zimbábue, Ngore Masoka, diz que a Human Rights Watch não reporta nada factual e não houve nenhuma confirmação independente. Masoka diz que é preciso fazer um inquérito para verificar a natureza e dimensão dos problemas de trabalho infantil nas plantações.
What we need to do a survey to determine the nature and the extent.
Masoka diz também que este problema não é exclusivo do Zimbábue, uma vez que milhões de crianças no mundo trabalham em plantações com baixa remuneração ou nenhuma. Outras ajudam as suas famílias. No Zimbábue, as crianças nas plantações de tabaco ganham menos de 10 dólares por dia. Ida Ntsitsi Chimenza, coordenadora de programas na Organização Internacional do Trabalho no Zimbábue, diz que a problemática do trabalho infantil persiste por causa da pobreza e impacto de HIV e SIDA, que força as crianças a encontrarem formas de subsistência quando os seus pais morrem. O governo do Zimbábue ratificou a Convenção Internacional para a Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil, de Chimenza, para que a sensibilização é importante para que as pessoas saibam que empregar crianças não é correto. E o governo do Zimbábue, na voz do secretário do Ministério do Trabalho, diz que está comprometido a eliminar tal prática. Em tempo de pausa no Mundial de Futebol da Rússia, João Santarita com toda a atualidade desportiva.
Vamos para o Mundial de Futebol, claro está, já temos todos os jogos dos quartos de final que começam na sexta-feira. Nesse dia temos dois jogões em perspectiva. Primeiro, Uruguai-França, olá, como dizem os franceses. A grande questão neste jogo é saber se Cavani vai poder jogar. O avançado do Uruguai lesionou-se no jogo com Portugal, em que marcou os dois grandes golos da vitória. Se Cavani não jogar, o Uruguai sem dúvida vai se ressentir, embora os técnicos da seleção façam notar que já houve jogos durante a qualificação em que Cavani não jogou. França chegou aos quartos de final com 3 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 4 sofridos. O Uruguai chega com 4 vitórias, também 7 golos marcados, mas 1 só sofrido. É, o Uruguai tem boa defesa. O outro jogo desta sexta-feira é o Brasil-Bélgica. Brasil chega com 3 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 1 só sofrido. Bélgica chega com 4 vitórias, só ganha a Bélgica. É, e marca muitos golos, 12 golos marcados, 4 sofridos. O defesa da Bélgica, Meunier, diz que não sabe como é que vai travar o Neymar. Portanto, na sexta-feira, temos Brasil-Bélgica, BB.
BB, 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 porque é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé?
É, muita gente a olhar para o BB, sem dúvida. No sábado, os outros dois jogos dos quartos de final são... Primeiro, Suécia e Inglaterra. Este vai ser a doer. Suécia chega aos quartos de final. 3 vitórias, 1 derrota, 6 golos marcados, 2 sofridos. Inglaterra chega com 2 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Desempatado a penaltis. 9 golos marcados, 4 sofridos. É, defesa inglesa parece que deixa entrar muito. Ontem, Inglaterra quebrou o feitiço de nunca ganhar em penaltis, derrotando a Colômbia nos penaltis 4-3. Festa grande dos ingleses. O jornal Guardian tinha um cabeçalho a dizer: sim, podemos. Yes, we can. E depois, no sábado, o jogo que vai parar toda a Rússia, que ninguém esperava chegar até aqui. Rússia vai defrontar a habilidosa equipa da Croácia. Rússia chega aos quartos de final. 2 vitórias, 1 derrota, 1 empate, que foi desempatado a penaltis. 9 golos marcados, 5 sofridos. Oh. Croácia chega com 3 vitórias, 1 empate, desempatado a penaltis. 8 golos marcados, 2 sofridos. Depois, na próxima semana, meias finais. Mas primeiro, vamos ver quem passa. É Ronaldo, verdade, porque todos falam que vai para o Juventus. Juventus estaria pronto a pagar 100 milhões ao Real Madrid e 35 milhões de salário anual ao Cristiano Ronaldo. Vai ou não vai? Todos os grandes jornais europeus de desporto e não só dizem que está tudo nesse caminho, mas a grande questão é o que o Juventus vai fazer com o seu avançado Mandzukic, que está a jogar na seleção croata. Interessante. Mas voltando ao Mundial, todos já devem ter notado que o treinador da seleção inglesa, Gareth Southgate, veste sempre com gravata e fato, mas sem casaco, só colete. Pois, é agora uma declaração de moda, só colete. A venda de coletes em Inglaterra aumentou 35%. A loja que forneceu o fato a Southgate chama a esse aumento de vendas efeito Southgate.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos na nossa habitual conversa Moisés Camabeia, ex-deputado do MPLA, que está reformado, e também ex-professor. O tema de destaque será Nacionalistas Esquecidos de Angola. Camabeia é autor de Rosário Neto, um grande protagonista da Guerra de Libertação de Angola. E a terminarmos esta segunda parte da emissão vespertina, duas notas de imprensa. O relatório especial para os direitos humanos das Nações Unidas no Mali, Aliane Tine, apelou hoje às autoridades de Bamako que investiguem o aumento alarmante das violações de direitos humanos no país, que atualmente atravessa uma grave crise humanitária. O presidente da França, Emmanuel Macron, apelou hoje à África e à Europa a que construam uma solução conjunta e duradoura na questão dos imigrantes, ao discursar para 300 jovens empreendedores no segundo dia da sua visita à Nigéria.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues e no telemóvel em VOA Português. A Voz da América também está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português e também no WhatsApp, onde o nosso número é o +1 908 652 4584. São 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. A temperatura lá fora é de 31 graus, dia de chuva. Ao microfone continua a Mense Miguel, na produção Dorsey Dawson e na técnica também continua o Bill Andrade. Pelo menos 15 pessoas morreram na Somália e em confrontos entre aldeões e militantes do grupo Al-Shabaab. Presidente da França, Emmanuel Macron, defende na Nigéria a Aliança Europa-África para solucionar a crise dos imigrantes. Filho do líder do grupo Estado Islâmico é morto num ataque suicida na Síria. Fique para acompanhar também notícias da economia, a agenda africana, hoje com destaque para a presença chinesa em África e a rubrica Vida na América. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições anunciou nesta quarta-feira a suspensão do processo de candidaturas dos partidos às eleições autárquicas de 10 de outubro por falta de legislação para o efeito. Depois de terminada a fase de inscrição dos partidos e movimentos cívicos interessados, estava previsto decorrer de amanhã, dia 5, até o próximo dia 27, a fase de submissão das listas de candidaturas por parte dos inscritos. Em causa está a falta de uma legislação que se enquadre nas emendas constitucionais que definem o novo figurino eleitoral aprovadas recentemente pela Assembleia da República e, em consequência, entre o Governo e a RENAM, que estabeleceu um novo regime de descentralização. As emendas na legislação eleitoral, que para enquadrar no novo comando constitucional, deviam ter sido aprovadas na última semana de junho, continuam por fazer-se porque a sessão extraordinária do Parlamento foi cancelada por imposição da bancada do Partido Frelimo. O partido maioritário condiciona a aprovação da legislação à desmilitarização da RENAMO, processo que o secretário-geral do principal partido da oposição, que é a RENAMO, o secretário Emmanuel Bissopo, diz esperar estar concluído dentro de 3 meses. Às 14h03 aqui em Washington e aqui está o Álvaro Gerendrade e a sua página de economia.
É verdade, Amancio Miguel. Vamos agora à atualidade económica. O Banco Europeu de Investimento vai financiar o governo de Angola com 100 milhões de euros para cobrir a comparticipação angolana do projeto de desenvolvimento institucional do setor das águas, que prevê beneficiar 1,2 milhões de pessoas. O Banco Mundial aprovou no passado mês de junho um financiamento de mais de 150 milhões de dólares, o alargamento da cobertura da rede de financiamento e de distribuição de água potável em Angola para reforçar a cobertura da rede pública de água no domicílio em 9 cidades do país. Ainda em Angola, o Kwanza sofreu ontem a primeira depreciação face ao euro em julho, acumulando uma perda de quase 37% desde a aplicação do regime flutuante cambial em janeiro. As exportações portuguesas para Moçambique estão a diminuir desde 2015, tendo registado uma nova quebra de 6,4% nos primeiros 4 meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2017, ao contrário das importações que subiram 54,7%. As empresas portuguesas exportaram para Moçambique entre janeiro e abril deste ano 54,5 milhões de euros em produtos, contra 58,3 milhões de euros no período homólogo. Ainda em Moçambique, pelo menos 20 países dos 35 esperados já confirmaram sua presença na edição deste ano da Feira Agrícola Comercial e Industrial de Moçambique, FACIM 2018, a decorrer na província de Maputo na última semana de agosto e início de setembro. 59 instituições públicas e privadas e 42 empresas de diversos ramos de atividade também confirmaram que vão expor os seus produtos e serviços na FACIM 2018. No Brasil, a greve dos camionistas levou a indústria a recuar 10,9% no mês de maio frente a abril. Na série com ajuste sazonal, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta foi a maior queda desde dezembro de 2008, quando a crise internacional prejudicou a indústria e derrubou a produção em 11,2%. O crescimento da zona euro será de 2,1% e a inflação de 1,7% em 2018, num cenário em que aumentam os riscos para a conjuntura económica, segundo previsões conjuntas de três institutos europeus. De acordo com o IFO da Alemanha, COF da Suíça e STAT da Itália, espera-se um crescimento do produto interno bruto da zona euro de 0,4% no segundo e terceiro trimestres, face aos precedentes, e um acréscimo mais significativo de 0,5% no quarto trimestre deste ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado nesta página de Angola Fala Só esta semana é Moisés Camabaia, ex-deputado do MPLA, que está reformado, e também ex-professor. O tema de destaque em conversa com Moisés Camabaia será Nacionalistas Esquecidos de Angola.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Como acontece habitualmente às quartas-feiras, começa aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana. Hoje vamos falar sobre a influência, a importância, a presença cada vez maior e mais forte da China no continente africano em vários domínios, da economia à infraestruturação, da educação e também principalmente no campo militar. Realiza-se neste momento uma reunião importante em Pequim, para a qual foram convidadas várias chefias militares de quase todos os países africanos, no encontro em que a China está a revelar também a sua visão militar sobre a África, ou de uma presença militar sobre a África, que defende também a sua posição geoestratégica em relação ao continente. Para tentar compreender a política externa da China para o continente africano, não de uma forma individualizada, mas sim em termos da sua ofensiva em todo o continente, eu falo com Augusto Bafua Bafua. Ele é um especialista angolano em política externa, particularmente sobre a política da China em relação à África. Obrigado, Augusto Bafua Bafua, por estar aqui na Agenda Africana de hoje. Como vê a presença chinesa em África? É uma presença, de facto, com fortes consequências negativas para o continente africano, particularmente a nível de alguma concorrência no campo do comércio e económico? Ou então é uma presença que também traz muitos dividendos, nomeadamente a nível de infraestruturas, ou é uma maior, e sinceramente, a maior presença política de China no continente? Uma leitura sua sobre este fenómeno.
Pode ser as duas ao mesmo tempo, ou seja, do ponto de vista econômico, a China é uma potência, é a segunda maior economia e tudo indica que será a primeira nos próximos 15 a 20 anos mais tardar. Por outra, também pode ser má porque a China é conhecida como tendo a tecnologia popular, uma tecnologia destinada para as massas, que pode ser feita muita qualidade, com muita quantidade em muito pouco tempo. Todavia peca muito na qualidade e não sabemos até que ponto é que essa qualidade vai melhorar. Isto tem estado a causar alguns problemas pelo mundo e a África não deixa de ter exceção. Por outra, temos também que perceber que, além da presença económica, existe também a presença militar. Não é possível uma potência a nível mundial desenvolver-se, não é possível deixar a sua marca sem que desenvolva a sua tecnologia militar, sem que expanda as suas forças armadas. E a China, neste caso, também está a aplicar essa máxima. Os Estados Unidos foi, no século passado, desenvolvendo e até disseminando as suas forças armadas pelo mundo. Agora, no século XXI, a vez da China. Estamos a ver não só o facto do exército popular chinês ser o maior exército do mundo, com 2,3 milhões de soldados, já está por toda a China, está a expandir-se pelo mar da China, com as ilhas que eventualmente servirão de bases militares, e por último vai tentar, obviamente, enverdar por uma expansão extracontinente asiático, vai no Médio Oriente, agora em África, mais concretamente no Djibouti, mas não vai parar por aí, é uma questão de tempo até também começar as suas bases para defender os seus interesses, não só no leste da África, como no Djibouti, como no norte da África. O problema será até que ponto é que os Estados Unidos, em primeira mão, mas também, de alguma forma, as potências europeias, vão aceitar isto com normalidade. Ou será que estamos a ver o filme, em breve, da tão famosa Armadilha de Tucídides, onde uma potência em ascensão naturalmente vai colidir com uma potência em decadência, no caso dos Estados Unidos.
Como ficam as lideranças africanas neste momento? Estão a ver que há uma competição que aumenta em África, entre os Estados Unidos de um lado, também eventualmente a Europa, embora mais com peso económico, apesar da França ter também alguma presença militar, e agora com a China. Qual é o papel reservado às elites africanas, particularmente os que estão no poder?
Olha, isto também é que me preocupa. Me parece que as elites africanas mais não fazem do que serem meros peões. E eu explico. Houve uma tendência no século passado de África ser meramente um depositório de armas produzidas por as quatro potências militares e concomitantemente nucleares. Os Estados Unidos, a Europa, a Rússia e a China, onde paz ou havia guerra. E vimos isso quer nas independências dos anos 60, como nos anos 70, em que países, uns entraram em guerra durante mais de uma década, no caso de Angola, no caso de Moçambique, no caso da Etiópia, outros entraram em golpe de Estado, onde as diferentes potências, dependendo dos seus interesses, tiravam sobre ele fazer a liderança africana. Não havia uma concertação entre os Estados. Hoje temos uma União Africana que tem estado a discutir as questões de económicas, não só por uma lei de circulação de bens, mas como também de pessoas, capitais, enfim. Mas a questão de paz e segurança circunscreve somente na pacificação da guerra, quer entre Estados como interestados. Por outra, não discute a questão mundial. Não conseguem ter uma única voz no que concerne a interesses extracontinentais. Vou dar um exemplo. Houve o bombardeamento da Líbia por parte de forças externas ao continente e a África não conseguiu mover uma só voz. Várias vezes a África tem sido palco de vários tumultos, como a Primavera Árabe. A África não conseguiu mover uma só voz. Isto é mau. Mau por quê? Porque não só não se discute internamente questões que têm a ver com com outras potências, no caso da China, por exemplo. Imagina se Angola, ou se África do Sul, ou até mesmo a Nigéria, resolver constituir uma base militar chinesa. Tem de haver uma concertação entre os Estados para permitir isso. Não circunscreve somente à espera do Estado que recebe. Se há um processo de integração, há um processo de cada vez maior cooperação entre os Estados, pressupõe-se que todo e qualquer interesse de um Estado é interesse de todos. Então é preciso discutir isso, sob o risco de vermos mais uma vez a África dividida no século XXI, como esteve no século XX, onde os Estados ou decidiam as coisas unilateralmente, ou decidir na base dos países lusófonos, francófonos e anglófonos.
Agora vê-se claramente o início de uma guerra comercial entre China de um lado, Estados Unidos do outro, Europa pelo meio. Até que ponto a África poderia beneficiar ou ver-se prejudicada com esta guerra comercial? Será que são mercados que se abrem à África? Será que a África pode ser um novo mercado para essas três potências económicas mundiais? Ou não passamos por aí?
A África é um continente tão vasto, com tanta população, que do meu ponto de vista chega para todos. Chega para uma produção nacional, para uma produção para consumo interno, chega para uma produção para exportação, também chega para importação de outras regiões. O grande problema é que esses esforços são feitos todos de forma isolada, porque vemos, existem países africanos que produzem e que depois de satisfeita a produção interna ou quando há um superávit, não têm uma estratégia para o continente. A sua estratégia é para fora do continente. E quando vão importar, em vez de olharem primeiro para o continente, tendem a olhar para fora do continente. Obviamente, as suas potências económicas do resto do mundo beneficiam-se com isso e a África só pode ser culpada a si mesma por falta desta estratégia, desta concertação.
Uhum.
É possível. Há tanto por fazer que não se pode errar esse ponto. Por exemplo, a questão da China nos últimos 15 anos, mais concretamente a partir de 2002, 2003, a China investiu fortemente em África. Mas foram muito criticados por ter exportado a mão de obra. A China simplesmente viu uma abertura, não houve nenhum entrave, não houve nenhuma estratégia à altura dos países africanos e deixaram essa massa de chineses entrar. Deve servir-se de exemplo para consertar de forma que, em vez de proporcionar emprego, já se faz a compra de produtos e serviços, mas em vez de empregar cidadãos chineses, na sua maioria, devemos tender a importar, a usar mão de obra nacional, e ali onde escassear nacional, dá prioridade aos cidadãos africanos, em vez de emigrarem para cidadãos qualificados, em vez de emigrarem passando no mar Mediterrâneo, passando no deserto do Saara, que muitos morrem, passando a escravidão que sofreram na Líbia nos últimos anos, ou até morrerem no mar Mediterrâneo, congelarem nos Alpes franceses, poderiam muito bem os Estados africanos abrir oportunidades para esses países, para esses cidadãos, poderem para aqueles países que têm franco crescimento. E quando houver uma desaceleração, provavelmente haverá um outro Estado africano que tenha a mesma situação, de forma que não haja uma fuga de cérebros do continente. Sempre que houver um Estado a explodir do ponto de vista económico, há essa abertura de vagas para cidadãos africanos que pode-se capitalizar uma atração de cérebro. Uhum. Infelizmente isso não acontece. Os outros continentes fazem, a China faz muito isso, mas os africanos não fazem e perdem uma oportunidade de resolver os seus problemas primeiro e depois os dos outros. Acabam por muitas vezes resolver problemas extracontinentais, quer na compra de produtos, quer na oferta até de mão de obra barata, quando podia-se fazer com capital dentro do continente.
Uma última pergunta, uma resposta muito breve. Frente a aos poderios chinês, europeu e americano, a África tem que responder do ponto de vista coletivo da União Africana e não do país a nível individual. Essa é a sua leitura?
Decididamente, o caminho é este e de outra forma não pode ser. É verdade que no último ano e meio temos visto uma outra dinâmica na União Africana, uma reforma que me parece era mais assertiva, não só a reforma, mas também a implementação de acordos passados, de ser único, da circulação de pessoas e bens e até de mercadorias, a isenção de visto, a facilitação entre os Estados. Tudo isso propicia com que não só os políticos, ou seja, os chefes de governo ou até os chefes de negócios estrangeiros, dialoguem, mas entre os empresários, entre os académicos, consegue haver uma outra dinâmica de forma a darmos muito mais soluções a problemas que a priori parecem pequenos, mas que quando não são vistos causam grandes desempregos, causam grandes impossibilidades dos africanos atingirem a excelência naquilo que concerne ao angariamento do conhecimento, de educação, e causam muita pobreza. Este é o caminho, a integração, falar a uma única voz.
Muito obrigado. Foi assim a conversa com Augusto Bafua Bafua, um especialista angolano em política externa, particularmente sobre a política externa da China em relação ao continente africano. Termina assim mais uma edição da rubrica Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, confirmou que a unidade de transporte de carga SpaceX Dragon atracou a Estação Espacial Internacional 3 dias após ter sido lançada de Cabo Canaveral, no estado da Flórida. Este é o tema para a edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A missão de reabastecimento da SpaceX transportava mais de 5.900 libras de material de pesquisa, abastecimentos para a tripulação e material para o laboratório orbital. Incluídas estavam várias experiências científicas, entre as quais uma demonstração de inteligência artificial destinada a estudar os efeitos da inteligência artificial durante as missões espaciais de longa duração. Uma outra experiência envolve o uso de algas para absorverem o dióxido de carbono e fornecerem nutrição. Até à próxima.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta semana teremos como convidado Moisés Camabaia, ex-deputado do MPLA, que está reformado e também ex-professor. Tema de destaque, nacionalistas esquecidos de Angola. 14 horas 22 minutos, momentos para música aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. E vamos convidar o canadiano Aubrey Drake Graham com o tema God's Plan.
Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, like, no. I finesse down Western Road, like, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me.
14 horas e 44 minutos. A caminharmos para o final, a atualização das notícias. O relator especial para os direitos humanos das Nações Unidas no Mali, Aliane Tine, apelou hoje às autoridades de Bamako que investiguem o aumento alarmante das violações de direitos humanos no país, que atualmente atravessa uma grave crise humanitária. Tine assegurou a existência de testemunhos que falam sobre ataques realizados por grupos armados que provocaram mortes, feridos e destruição de propriedade, obrigando a população a fugir das suas casas. O presidente da França, Emmanuel Macron, apelou hoje à África e à Europa para que construa uma solução conjunta e duradoura na questão dos imigrantes, ao discursar para 300 jovens empreendedores no segundo dia da sua visita à Nigéria. Macron detalhou a sua visão da crise dos imigrantes, que atualmente está a abalar a União Europeia e que terá que ser resolvida a longo prazo em África. A resposta duradoura é construir um futuro melhor nos países africanos, como no Senegal, na Costa do Marfim ou na Nigéria, onde aos jovens faltam oportunidades económicas, defendeu o presidente francês, lembrando que a Europa não pode aceitar a todos. Pelo menos 15 pessoas morreram no centro da Somália em confrontos entre aldeões e militantes do grupo Al-Shabaab que tentavam recrutar jovens para combater a seu lado. Fontes locais disseram que 10 militantes e 5 aldeões perderam a vida nos confrontos na aldeia de Ad, na zona central de Galmudug. Falando à Voz da América, um aldeão que pediu anonimato disse que os combates começaram quando os militantes do Al-Shabaab exigiam que a aldeia fornecesse jovens para combater a seu lado. O grupo Al-Shabaab disse que tinha defendido a aldeia de um ataque de forças regionais, afirmando ter morto 15 soldados.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos da América celebram o seu nascimento. A comemoração do dia em 1776, quando representantes de 13 colónias britânicas assinaram a Declaração da Independência, a separação da Grã-Bretanha. Existiam muitas razões complexas para esta separação. O principal autor da Declaração, Thomas Jefferson, denominou-as de uma longa lista de abusos e de usurpações. Resumiam-se a uns quantos pontos salientes. Muito tinha a ver com aquilo que os colonos consideravam abusos pelo governo britânico, que ocorriam há vários anos. Assim, por exemplo, os colonos consideravam que as leis britânicas proibiam qualquer movimento ou assentamento para o ocidente das montanhas de Allegheny e a imposição de impostos que se destinavam a compensar o tesouro britânico de anos de conflito. E, acima de tudo, estavam ressentidos que não tinham voz nas centenas de leis que eram aprovadas pelo governo em Londres. Com efeito, na antecipação da guerra revolucionária, a expressão impostos sem representação é tirania resumia as queixas dos colonos. A buscar a Declaração de Independência, Thomas Jefferson propôs que, pela autoridade do povo, os Estados Unidos independentes iam ser uma nação em situação de igualdade com as nações europeias, que se governavam, formavam alianças com nações estrangeiras e comercializavam em liberdade. E então, Jefferson foi mais adiante. Declarou que todos os homens são criados iguais e assim usufruem de um certo número de direitos inalienáveis, incluindo a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Thomas Jefferson destacou que isto é uma tarefa de um governo que se assegura estes direitos, e assim é importante que o governo derive os seus poderes do consentimento dos governados. Esta passagem é a resposta dos colonos à imposição de impostos sem representação, e assim um desafio direto ao governo britânico. Hoje, celebramos a assinatura da Declaração da Independência e dos princípios de que define. A data assinala o início da Guerra Revolucionária, um conflito de 7 anos, que terminou com o nascimento dos Estados Unidos da América e a promessa de uma nova era de liberdade. Nas palavras de Thomas Jefferson, a igualdade de direitos do homem e a felicidade de cada indivíduo são agora reconhecidas como sendo os únicos objetivos legítimos do governo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Foi em 1776. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, despedem-se Bill Andrade na técnica, Doris Dotson na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone na última hora. Um grande abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.